A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter desta Sexta-feira Santa, os novos caminhos do cristianismo. Para onde caminham os católicos depois da eleição do Papa Francisco? Como as igrejas evangélicas trabalham para tirar da rua viciados em crack? O Brasil, que tem fé, já conta os milagres de Inha Chica, uma filha de escrava que vai ser beatificada no início de maio. Na chamada Terra Santa Brasileira, a crença em Nossa Senhora Aparecida e no poder de Frei Galvão aumenta a cada dia. Dentro de pouco tempo, o novo Papa pisará em solo brasileiro, sua primeira grande viagem. Será que a Igreja já começou a mudar por causa dele?
Habemus Papa.
Naquele 13 de março, quando o nome do novo Papa foi anunciado, o silêncio tomou conta da Praça Vaticana.
Buonasera.
Mas a visão daquele homem de aparência bonachona já sugeria a chegada de um Papa popular e paterno. Nos dias seguintes, insistindo com a sua cruz de ferro, rejeitando as roupas de luxo, o carro de luxo, o apartamento de luxo, e afastando a imagem e a solidão de um papado monárquico, o novo pontífice começava o seu trabalho por uma igreja humilde. O vaticanista e teólogo Gianfranco Swiderkowski acredita que a verdadeira revolução do Papa Francisco é por uma nova mentalidade. Não se pode mudar a estrutura de uma igreja sem antes mudar a cabeça das pessoas. Com o seu falar evangélico, ele está oferecendo uma nova linguagem. Ele está mudando o coração das pessoas.
Numa das reuniões do Colégio Cardinalício, antes das eleições, o então cardeal argentino Jorge Bergoglio, com apenas duas páginas escritas à mão, teria feito uma apresentação arrebatadora da sua ideia de igreja.
Os fundamentos do seu pontificado estão aqui. Uma igreja que saia de si mesma e vá para as periferias, não apenas geográficas, mas também existenciais. Quando a igreja não sai de si mesma para evangelizar, torna-se autorreferente e adoece. Bergoglio afirmava que os males que infectaram as instituições eclesiásticas possuem uma raiz numa espécie de narcisismo teológico. A coerência com a qual sempre viveu, na parte pobre de Buenos Aires, o teria ajudado a chegar à liderança da igreja e a quebrar protocolos, a negar a pompa vaticana, a se misturar com as pessoas, a beijar os pés de presidiários ontem na cerimônia do lava-pés da Quinta-feira Santa. O mundo católico espera as reformas do Papa Francisco e a sua nova evangelização.
O que aconteceu com esta mulher, a medicina não explica. De uma hora para outra, o problema no coração desapareceu.
Ele disse assim: eu não sei dizer o que aconteceu com a senhora. A hipertensão pulmonar da senhora caiu. A senhora está curada.
Em 1995, aos 50 anos, Dona Ana Lúcia perdeu a visão por alguns minutos. Foi um sinal de alerta.
Fiz ressonância magnética, fiz eco, fiz todos os exames. E eles descobriram que havia comigo era um defeito congênito. Era preciso fazer urgentemente uma cirurgia cardíaca.
Três dias antes da data marcada, O rumo dessa história mudou completamente. Dona Ana Lúcia teve febre e ligou para o cardiologista.
Nós vamos aguardar essa infecçãozinha, essa febre da senhora, para eu voltar a marcar em São Paulo. Mas desse dia em diante eu me agarrei demais com a Nha Chica. Falei, Nha Chica, quem sabe se a senhora vai salvar o meu coração, a minha vida.
Francisca de Paula de Jesus, a Nha Chica, é esta senhora do retrato. A única fotografia que existe da mulher simples, analfabeta, que dedicou a vida a ajudar os pobres e a rezar por todos.
Nha Chica viveu aqui em Baitendi, uma cidade pacata do sul de Minas, com menos de 20 mil habitantes. A história da filha de escrava, que atendia todos os pedidos, foi passando de boca em boca, de geração em geração. Por aqui, todo mundo conhece alguém que conviveu com ela ou que recebeu uma graça. E agora, essa fé em Nha Chica deve se espalhar pelo mundo.
O Vaticano já assinou o decreto de beatificação. A cidade se prepara e se enfeita para a cerimônia oficial dia 4 de maio. É o primeiro passo para a santificação de Nha Chica.
E um dia a igreja ia reconhecer essa mulher negra, saída da barriga de uma mãe escrava, que a santidade desta mulher, uma mulher que viveu nas senzalas até seus 8 anos. Tem pessoas que não sabem nem pedir, chega aqui e apenas abre o braço diante da Nha Chica. Então é muito bonito isso para nós. O que que representa? A exaltação, mais uma vez, dos humildes. Deus escolhe sempre os humildes.
Ao lado da casa onde morava, Nha Chica construiu uma capela em homenagem à Nossa Senhora da Conceição. Demorou 30 anos para concluir a obra com dinheiro de esmolas. A capela foi demolida e no mesmo lugar foi erguida uma igreja maior. Esta aqui, que hoje também já ficou pequena para a quantidade de devotos da Santa de Baitendi.
Todo fim de semana é assim. Gente da região ou que vem de longe.
Chegamos todos com os pés arrebentados, mas isso pra gente pouco se importa, certo?
Quantas horas de caminhada?
14 horas de caminhada.
Não importa o meio de transporte, se é moço ou velhinho, cada um tem um motivo para estar aqui.
Eu parei de beber, então tenho uma admiração muito grande por ela.
A maioria dos pedidos e agradecimentos é feita assim, de joelhos, ao lado do túmulo onde até hoje estão os restos mortais da santinha da cidade. E não se pede só a cura de doenças, não. Para os moradores, ela também ajuda a recuperar objetos e animais perdidos e faz até instrumento voltar a funcionar. Dizem que quando o órgão comprado por Nha Chica para a igrejinha chegou, não tocava de jeito nenhum para a frustração dos fiéis.
Ela pediu que esperasse, rezou, voltou e falou para os presentes que o órgão não está estragado. Nossa Senhora quer que ele toque na sexta-feira, às 3 da tarde, na hora da agonia de Jesus. Aí a curiosidade aumentou, né? Ela vem, o povo vem, comparece na sexta-feira e, de fato, quando o maestro põe a mão no teclado, ele conseguiu tocar, o órgão não tinha estragado.
E até hoje está funcionando. Um milagre decisivo para que Nha Chica fosse considerada beata foi o de Dona Ana Lúcia. 6 meses depois da febre que impediu a cirurgia, ela repetiu os exames pré-operatórios. Era uma sexta-feira, 3 horas da tarde, dia e horário em que Nha Chica costumava rezar com mais fervor para Nossa Senhora.
O médico demorou comigo na sala 2 horas. Eu sentia perdida com aquela demora toda. Será que estão descobrindo mais problemas em mim? Nha Chica, me ajuda. Ele disse assim, Dona Ana Lúcia, a senhora foi operada. Eu comecei a chorar e disse, foi ela, Nha Chica, foi Nha Chica. Ele disse assim, mas a senhora não pediu nem o Chico Xavier? Fez uma cirurgia espiritual? Eu falei, não. Só pedi para a Santa de Baipendi. Entrei na primeira igreja que eu encontrei. Agradeci a minha Chica de todo o meu coração.
A fé é grande como o Brasil. Não muito longe de Baipendi, um outro lugar é ponto de encontro de peregrinos. No Vale do Paraíba, no meio do caminho entre São Paulo e Rio, essa pequena região é uma terra santa. Terra da padroeira do Brasil e do primeiro santo brasileiro. E aqui, duas cidades crescem movidas pela fé de gente que chega de toda a parte para pedir e agradecer. Em Aparecida, os romeiros repetem a Via Sacra, os últimos momentos da vida de Jesus Cristo. Uma subida cansativa, mas seu José Carlos foi até o fim, mesmo com um tumor no pulmão.
Posso estar até faltando um pouco de ar, mas eu me sinto aliviado e fortificado pela essa caminhada.
Essas dores na perna não é brinquedo, mas eu vou lá.
Esse mundo que nós vivemos hoje vale a pena tudo isso.
É aqui no Rio Paraíba do Sul que começa essa história de fé. Foi nessas águas que a imagem de Nossa Senhora apareceu. Era uma época de poucos peixes. E quando os pescadores jogaram a rede, aqui, nesse ponto, encontraram o corpo da imagem de uma santa. E mais adiante, lá na curva do rio, lançaram a rede novamente e pescaram a cabeça da mesma imagem. Depois disso, peixe não faltou por aqui. Era a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que o povo logo passou a chamar de Nossa Senhora Aparecida. A santinha do século XVIII está exposta na Basílica de Aparecida, a maior do mundo em louvor à Nossa Senhora. O número de fiéis que visitam o santuário só aumenta. No ano passado, foram mais de 11 milhões. E ninguém sai daqui sem rezar aos pés da padroeira. Dependendo do dia que se vem a Aparecida, para conseguir ver a imagem da santa de perto, tem que enfrentar essa multidão aqui.
Quando eu estou aqui, parece que eu estou no céu, sabe? É uma coisa tão gostosa.
Eu não andava. Essa perna esquerda minha não tinha movimento. Aí eu fiz um pedido para Nossa Senhora e graças a Deus fui atendido.
Quantos agradecimentos guarda esta basílica monumental. A gente vê que muita gente traz as próprias joias, brincos, correntes, crucifixos, relógios. E há outras pessoas que preferem trazer uma foto. E todas essas fotos também estão expostas aqui, ali em cima. Olha só o teto, forrado de histórias de pessoas que tiveram seus pedidos atendidos. A cidade vizinha também é movida pela esperança. Guaratinguetá, terra de Frei Galvão, o primeiro brasileiro a se tornar santo. Há quem busque cura na água da fonte, ao lado da casa onde ele nasceu. Mas Frei Galvão ficou famoso mesmo por causa das pílulas de oração. O Frei, que viveu no século XVIII, ia de casa em casa rezando e levando conforto aos doentes. E quando já não dava mais conta de tantas visitas, ele decidiu escrever orações à Nossa Senhora e enviar a quem precisasse delas. Assim, surgiu a pílula contra os males do corpo e da alma.
E com isso foi aumentando cada vez mais a fé naquela pílula, como se fosse um remédio.
As orações escritas em pequenos pedaços de papel continuam a ser distribuídas. Hoje, o santo conta com a ajuda de muitos fiéis. Só aqui, no segundo andar da igreja em que Frei Galvão foi batizado, essas mulheres conseguem fazer 100 mil pílulas por mês. Todos os dias vocês estão aqui?
De segunda a sábado.
Quantas horas por dia?
Aí, cada uma da hora que pode. É assim, de uma até 5 horas, 5 e meia.
Todas são voluntárias, mas tem até caderno de ponto. As orações em papel comestível são cuidadosamente enroladas. Há 14 anos, é Dona Undina quem corta os papeizinhos.
mão de velha, mas não tem calma.
E de três em três, elas vão para os saquinhos com a imagem do santo e a novena.
É a fé que cura.
Trabalho de paciência e dedicação ao santo. Mesmo quem já foi agraciado volta para buscar mais pílulas. Desde a cirurgia bem-sucedida do filho, muito tempo atrás, Benedito passa todo dia na igreja antes do trabalho. A gratidão é para toda a vida.
Os 16 anos, todos os dias você vem à igreja agradecer. Essas lágrimas aí são do quê?
De emoção, de muita fé. Eu tenho aí.
Fé, esperança, fraternidade. Hoje é um dia que milhões de brasileiros se perguntam: o que significa ser cristão?
Uma vida dedicada ao próximo. Um templo a céu aberto em Arco Verde, no sertão de Pernambuco.
Jamais rejeitaste quando quebraste a vossa aliança.
O padre, que celebra cantando debaixo do umbuzeiro, acredita que para chegar perto de Deus é preciso mais do que orações.
Evangelizar sempre com a própria vida. E, se possível, algumas vezes com palavras. O Filho e o Espírito Santo.
O padre Ayrton é exatamente assim. Vive o que prega. Ele decidiu ser um cristão na essência, na caridade, na fraternidade e na humildade.
Tende piedade de nós.
Foi essa casa pequena, de taipa, cercada pela caatinga, que o padre Ayrton escolheu para morar. É um lugar de isolamento e extrema simplicidade. Aqui não tem luz elétrica nem água encanada. Vamos ver como é aqui dentro. A casa tem poucos móveis. A cama foi construída com galhos aqui da região. Uma rede, ali ao fundo o banheiro, um pote d'água e a decoração é com quadros de Nossa Senhora, de Jesus Cristo.
Eu sou um padre que escuta, mas eu preciso depois me recolher à minha casa de taipa, à minha capelinha em honra da Virgem Imaculada Conceição. Leio refaça as minhas forças.
Houve um tempo em que ele balançou. Com 2 anos de sacerdócio, a dúvida ocupou a cabeça e o coração do padre.
Ser padre para quê? Eu conheci a Rua do Lixo num momento assim tão difícil. E a partir daquele momento eu disse: eu encontro sentido vivendo para eles, com eles.
A Rua do Lixo era o pior dos pesadelos. Mais de 200 famílias vivendo na miséria e no abandono nos anos de 1980.
As casas eram tudo cobertas de lata, de papelão. Não tinha água encanada, não tinha energia.
Gente e animais disputavam as sobras. Todos se alimentavam e se vestiam com o que os outros jogavam fora.
Eu fiquei tão emocionado, quando vi as pessoas catando lixo, quebrando pedra, uma criança gritando: por amor de Deus, eu tô com fome.
O padre se mudou para a comunidade e juntou as preces às ações. O antigo lixão ficou no passado. Hoje, a Rua do Lixo segue em direção a um futuro mais digno para os seus moradores. Esse endereço virou um símbolo de transformação e um exemplo de que a fé move montanhas, até mesmo as montanhas de lixo. Nada de criança correndo atrás do caminhão de lixo. Agora elas vão para a escola, felizes da vida. E ainda tem cursos profissionalizantes, informática e um maracatu que é uma beleza. Os miudinhos frequentam a creche. Os mais idosos ganharam um endereço para chamar de lar.
e a comunidade se mudou para casinhas de tijolo. Padre Ayrton conseguiu tudo isso com o dinheiro de doações. A fundação que ele criou também arrecada dinheiro, mas a conta dificilmente fecha e dá para ver o motivo. Os planos de dar uma vida melhor aos moradores da região são ambiciosos. 30 projetos sociais. A mais nova obra é inacreditável. Um centro de reabilitação para pessoas com deficiência física e intelectual. O mais bem equipado de Pernambuco. Aqui são atendidos mais de 200 pacientes por dia, de 14 municípios.
Eu estou na minha quarta sessão de fisioterapia. Eu não sentava, só andava na maca. E hoje é o meu primeiro dia sentada.
O sacerdote ainda arranja tempo para ouvir todos que o procuram. E são muitos em busca também de conselhos espirituais. Diante de tantas missões, de tantos desafios, como será que o padre Ayrton se define?
Um homem que buscou e que encontrou a Jesus no meio dos pobres.
E devolveu aos pobres do sertão a alegria de viver.
Daqui a pouco, um sacerdote que acolhe, abriga e ajuda os presidiários. E o admirável trabalho das igrejas evangélicas que tiram viciados em crack das ruas.
Costela de boi, pernil de porco, 12 temperos secretos, sabores apurados em pelo menos 7 horas de fogo, um churrascão para 1.500 pessoas, católico do interior paulista, ajudando, cheios de gosto, uma igreja de Moçambique, na África.
A paróquia que nós estamos lá faz 50 anos de paróquia, não tem dinheiro para comprar um altar, então esse almoço é para fazer o altar lá,
Lá em Moçambique. Destreza de gaúcho de passo fundo para comandar o churrasco. Senso de humor afiado para responder à pergunta inevitável.
E o pecado da gula, como é que fica?
Ah, hoje esquece o pecado da gula. Hoje é tudo para a glória de Deus.
Padre Jocelino chegou a Rio Claro, estado de São Paulo, há 12 anos. De lá para cá, foi preciso até erguer igreja nova para acolher multidões. Com um detalhe, a maioria é de jovens.
A igreja, como toda a sociedade, ela vive suas dificuldades, crises em todos os sentidos. Mas eu acho que também é um momento muito profundo, um tempo de purificação. A igreja tem que abrir novos horizontes.
Se eu tivesse que dizer uma qualidade que o cristão deve ter.
Caridade. Principal. Mais que a fé. A fé sem obras é morta. Então, acho que a pessoa que pratica caridade com suas virtudes está muito acima do que ficar rezando o dia inteiro. Afinal, o segundo maior mandamento de Deus qual que é? Amar o próximo como a si mesmo.
Principalmente quando o próximo precisa de perdão e de uma nova chance. Como Edgar e Genivaldo, que agarraram a mão estendida pelo padre.
O problema do preso é o seguinte. O preso, quando ele ganha a liberdade, ele sai na rua e não tem confiança de ninguém. E esse presidiário já era. Então o padre, ele foi a pessoa que já foi abrindo as portas para mim.
E quando você se sente útil, você se sente necessário. Isso aí é um combustível para você trabalhar, para você viver.
O padre deu uma força até na vida afetiva. Os dois reencontraram o amor dentro da igreja.
Eu nunca tive preconceito dele. Isso jamais passou isso por minha cabeça. Porque as pessoas me criticavam, sabe?
Ah, é?
Me criticavam.
Houve crítica.
Ai, você não merece uma pessoa assim. Você merece coisa melhor.
É sempre aquela palavra forte, né?
Forte.
Se envolvendo com um ex-presidiário como se eles não fossem ninguém. Né? E não é assim.
Assim como Edgar e Genivaldo, centenas de presos em regime semiaberto já trabalharam nas obras do padre. Ajudaram a construir a própria igreja. E este centro social, no bairro mais pobre da cidade. Eles recebem um salário e têm a pena reduzida. A próxima obra, quando passar o período de chuva, será uma quadra poliesportiva. A música tem papel fundamental nas missas. Os fiéis lavam a alma. Mas segundo o padre, o grande segredo está no acolhimento, com um toque bem pessoal.
O povo hoje, ele quer muito, eu diria assim, a sociedade de tocar. Hoje o povo tem necessidade, já que vivemos no mesmo tempo, o mundo do individualismo, que ninguém mais quer que se toque.
Esse toque faz diferença.
Faz a diferença.
Terminada a missa, o padre conversa, atende individualmente todas as pessoas que quiserem, o que às vezes entra pela madrugada. A fila é grande.
A verdadeira paz interior. Vale a pena ficar esperando. Já fiquei esperando até mais, né, Rê? E vale a pena mesmo. É muito bom.
Sai daqui melhor.
Leve, leve. Leve, livre, coração aberto.
Vendo o rebanho crescer enquanto o número geral de católicos diminui, o padre acredita que a fé está acima das igrejas.
Eu, bem sincero, não vejo como a igreja evangélica rival. Por quê? Primeiramente, nós não temos Deus numa gaiola que é só nossa. Deus é de todas as religiões. Então, muitas vezes, vou virar evangélico. Louvado seja Deus, se você vai ser evangélico, viver uma coerência, seja evangélico. É melhor ser um bom evangélico que um péssimo cristão. Porque não basta simplesmente dizer, eu sou cristão. Mas você participa? Não. Você vai na missa? Não. Você ajuda? Não. O que cristão quer?
Pois é, nos dias de hoje, quem se dispõe a ajudar, por exemplo, gente já abandonada por quase todo mundo, caída no inferno das drogas. Aqui na região da Cracolândia, em São Paulo, há cristãos enfrentando esse desafio. Todo santo dia.
Muitos são ex-drogados, no último estágio de um processo de recuperação. O projeto da Igreja Evangélica Batista, que ganhou o nome de Cristolândia, foi idealizado há 5 anos por este pastor. Ele próprio, um ex-usuário de cocaína, limpo há 28 anos.
28 anos longe das drogas.
Aqui não existe religião, aqui não existe cor, nada. Pode vir todo mundo, entra, toma café, almoça, janta com a gente. Nós temos eles como parte da família, são nossos irmãos em Cristo. Então eu não vou jogar meu irmão na rua. Então eles não têm aqui pressa de ir embora. Aqui o tratamento é lento, porque as drogas deixaram muitas sequelas. Eu acho que é passo lento.
As calçadas próximas amanhecem cheias de gente. Sempre há caras novas, mas também muitos que ainda não decidiram mudar de vida. Para todos, o acolhimento é o mesmo. Comida, banho, roupa limpa. Conversa para quem quer conversar. Depois, os veteranos, esses de camiseta amarela, usam a música para tocar os corações e buscar lá dentro um pouco de esperança. Aqui nasceu o coral da Cristolândia, que já tem 400 integrantes entre São Paulo e Rio de Janeiro.
Quem é do coral?
Somando o pessoal dos projetos de Recife, Brasília e Belo Horizonte, já são quase 800 vozes. E tudo começou por acaso, um dia, conta o filho do pastor.
A gente resolveu, do nada, pegar um violão e cantar Nada Além do Sangue no final. E a igreja chorou, foi um chororô, vendo esses meninos levantando as mãos, dizendo que é livre. Sim. E daí em diante, só foi mais bênção, mais homens entrando nesse coral.
Os de branco estão no começo. Vieram ontem, dormiram aqui e serão encaminhados a uma fazenda do projeto para começar o tratamento sem remédios, que pode durar 2 anos. Uma decisão e tanto a deles, que a música favorece.
Toca no coração da gente, sabe, a bondade, a paz, a tranquilidade que esse lugar nos traz. Entendeu? É gostoso isso. A gente se sente bem, se sente livre. Essa é a verdade.
Pretendo continuar o resto da minha vida aqui, né? Porque fui tentar se entregar à sociedade e não consegui. Pra mim é só obra de Deus mesmo. Que é através do vazio que a gente acaba indo pras drogas, achando que a droga vai preencher o vazio, mas não é. É Deus que preenche.
Quem chega ao fim do tratamento é livre para seguir seu próprio caminho ou continuar por aqui, ajudando. Muita gente fica.
Yeah.
A canção que deu origem ao coral é de um dos maiores astros do gospel no Brasil, Pastor Fernandinho. Neste show, numa grande casa de espetáculos do Rio, o coral da Cristolândia foi convidado a se apresentar. 18 mil pessoas cantaram junto. O ritmo é rock and roll, até bem pesado às vezes. As canções, dessas que não saem mais da cabeça.
Ela pode ser uma isca, né? Na verdade, é muito mais do que a religião em si, mas é para o que a gente prega, que é Jesus Cristo, né? Colocar Jesus Cristo na vida das pessoas.
O pastor mora com a família em Campos, no interior do Rio de Janeiro, e se apresenta toda quinta-feira neste templo da Igreja Batista, novinho em folha.
Os cultos já eram muito lotados, mas se tornaram impossíveis continuar no templo antigo. Mas aí tivemos que fazer o templo novo aqui. São 2.750 cadeiras.
E já está lotando.
E também aqui se observa o mesmo fenômeno. Maioria de jovens entre os fiéis.
Eles querem algo que mexa com a cabeça deles, algo que preencha o coração deles. E isso se chama Jesus Cristo.
Então, na hora da palavra mesmo, eles param, eles escutam, e muitos jovens saem de lá transformados, assim, revendo muitas coisas, né, na vida, né?
A parceria do casal vem de longe, da juventude dentro da igreja e da descoberta de que compartilhavam um projeto.
A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, se eu digo que eu acredito em alguma coisa, eu tenho que viver de acordo com aquilo que eu acredito. Quando eu digo que eu sou um cristão evangélico, eu não estou falando que eu sou um inimigo do católico, de forma alguma. Apenas eu olho de uma janela diferente.
O pastor da Cristolândia segue esta mesma linha e acha que as igrejas só serão eficientes no mundo atual se conseguirem abrir efetivamente as portas para o próximo.
Você encontra boates, você encontra motéis, você encontra bares, você encontra traficantes, você encontra drogados, só não encontra igreja. Fechada, todas elas estão fechadas. Então, um traficante me olhou no começo do trabalho assim, por que chamam a igreja de hospital? É um hospital fechado. Ele falou assim, eu dou atendimento 24 horas. Eu aí tomei uma decisão.
O traficante falou comigo.
Eu tomei uma decisão de abrir uma igreja 24 horas com atendimento dia e noite. E daí nós iniciamos esse trabalho.
Atualmente são 380 internos em tratamento. Totalmente recuperados, mais de 1.500. É ou não é uma boa notícia?
O poder da comunicação e o trabalho dos padres que atraem multidões para suas igrejas.
Uma igreja de portas abertas e atraente, contagiante. Essas imagens de arquivo de 1998 mostram uma das primeiras grandes missas do padre Marcelo Rossi. Ainda um pouco desajeitados, os padres pareciam gostar da novidade. Os fiéis, então. Mas como surgiu tudo isso? Nesta visita à casa do padre, ele mesmo respondeu.
O Papa esteve aqui, foi em finalzinho de 97, para a celebração no Rio de Janeiro da família, o João Paulo II. E ele teve uma conversa com os jovens sacerdotes, éramos 300. E nessa conversa ele dizia a nós, padres jovens, que naquela época era jovem padre, que devíamos ir ao encontro das pessoas e não esperar que as pessoas fossem ao nosso encontro da paróquia.
A partir disso, foi só dar asas à intuição, com todas as bênçãos do bispo, claro.
O povo começou a vir e um número bastante grande, até os monsenhores da cúria, etc., começaram a estranhar e diziam-me, Dom Fernando, como? Onde nós vamos a povo? Falei, olha, que beleza, como é bom isto, né?
Simbolicamente, quer dizer, é receber o fiel na cozinha.
Na cozinha, é poder acolhê-lo Tá? Isso é possível também através do meio de comunicação, não descarta, mas isso não descarta o toque. Tá? A importância...
Eu só acho que está faltando isso um pouco, em parte.
Basta, muito, não faltando pouco. Acolhida, muita.
O que significa estar atento também às tradições que os fiéis valorizam. Caso do padre Juarez, por exemplo. Ele é jovem, cantor, escritor, faz shows, mas ainda atende para a confissão, 2 tardes por semana. Tem até hora marcada para diminuir a espera.
Você expõe tudo que você está sentindo, aquele aperto que você está sentindo dentro do coração, e você confessa para o padre, ele te explica o que é, o que não é, e pronto.
A confissão é um momento mais sagrado, mais sublime, onde a pessoa está diante de alguém que vai dizer para ela, eu te perdoo.
As missas diárias também são bem tradicionais. Ele diz que este contato mais íntimo é indispensável.
No dia que eu deixar de escutar as pessoas, eu não sei mais falar com as pessoas. Eu preciso escutar para poder falar para elas. Então eu jamais poderei entrar num gabinete escrever um livro. Eu jamais poderei subir num palco e cantar.
Nem evangelizar à distância, como ele faz diariamente na TV, rezando o terço. Ou em programas especiais, como este com o arcebispo de São Paulo.
Muitos leigos, os bispos, os padres, os religiosos, precisam fazer uso dos meios de comunicação que hoje estão muitas vezes na palma da mão para poderem assim ajudar a igreja a exercer a sua missão.
Bom dia para você, Deus abençoe.
No rádio, padre Juarez chega a 33 emissoras Brasil afora. Tem até um sistema móvel, o Matrix, que permite entrar no ar ao vivo de qualquer lugar. Padre Marcelo também usa essa emissora portátil, mas só quando está viajando. Todas as manhãs apresenta seu programa direto do estúdio que tem em casa.
Não é esforço nenhum?
Não, não é esforço. Para mim é uma alegria poder estar entrando nas casas das pessoas, levando, são 150 emissoras ligadas ao sistema Globo de Rádio.
O padre confessa um pecado, é louco pelo Corinthians. E conta que uma derrota para o Flamengo, em 2010, o derrubou de verdade. De cabeça quente, exagerou correndo na esteira. Acabou caindo e ficou mais de um ano em cadeira de rodas.
E bateu tristeza? Porque padre também é gente. Né?
Bateu tristeza.
Quase depressão.
Não cheguei a tomar remédio antidepressivo, mas o psicólogo chegou a falar assim, você está com princípio. Tá? Ele conversou comigo e falou assim, mas doutor, eu não vou tomar remédio. Meu remédio... é a oração, o meu remédio vai ser, né, e foi realmente o próprio livro que tem ajudado muitas pessoas.
O livro escrito durante a recuperação do acidente é um sucesso sem precedentes no Brasil. A Ágape vendeu mais de 8 milhões de exemplares em apenas 2 anos, o que ajudou muito na construção do Santuário Mãe de Deus, inaugurado no ano passado. 15 anos depois de surgir como um fenômeno dentro do catolicismo brasileiro, o padre Marcelo Rossi segue sendo um fenômeno, lotando em suas missas noturnas essa igreja que ele não para de construir, cada vez maior, aqui na Zona Sul de São Paulo. O efeito da missa está nos olhos e nas palavras das pessoas.
Já estive desempregada, já passei por muita situação. E é aqui que eu carrego minhas baterias. Eu não sei explicar, só quem frequenta sabe dizer, mas é um lugar mágico, maravilhoso.
A celebração é um espetáculo de vozes, luzes, de fé. E padre Marcelo ainda se diverte, até parece criança.
Quem quer água?
Ele diz que assim como os fiéis, sai daqui revigorado.
Aqui é um reabastecimento. Quando a missa está participativa, você vê o santuário lotado, te dá mais ânimo, te dá mais alegria. Não que eu não teria, mas me anima e me renova as forças.
O franciscano brasileiro que mora no lugar onde Jesus ressuscitou.
Viaje no tempo. Entre na Jerusalém, onde tudo aconteceu. No altar construído sobre o monte onde se acredita que Jesus Cristo foi crucificado. Na pedra onde José de Arimateia e Nicodemos teriam preparado o corpo de Jesus para um enterro digno. Diante da edícula onde fica o túmulo vazio, que seria uma prova da ressurreição de Jesus. No Santo Sepulcro, cristãos armênios, gregos ortodoxos, sírios, egípcios coptas e frades franciscanos celebram a Páscoa como nos primeiros momentos do cristianismo. Os quase 300 franciscanos da Terra Santa vivem no silêncio desse convento. E entre eles a gente acabou encontrando um frei brasileiro que adora a conversa e que não mora no convento. O endereço dele? Santo Sepulcro. Exatamente, o Frei Anísio é um dos 10 escolhidos pela Igreja Católica para viver enclausurado no lugar onde os romanos mataram Jesus. Às 5 da madrugada, quando as ruas da cidade velha de Jerusalém ainda estão desertas, o Frei Anísio já está chegando ao altar do Calvário para a primeira missa do dia. É a única que ele reza em português.
Eis o Cordeiro de Deus.
A missa termina e o Frei Anísio corre para a cozinha. O café dos padres fala italiano.
Na maquineta.
Buongiorno.
Mas o grande desafio, o que deixa o Frei Franciscano trancado lá dentro, é o latim. Para ser padre aqui, ele tem que aprender a língua oficial do Santo Sepulcro.
Bom, agora acabou o ensaio e o Frei Anísio tem uma missão muito difícil, que é rezar uma missa em latim, mas não em qualquer lugar. Aqui, nessa capela, onde fica o túmulo de Jesus Cristo, um dos lugares mais sagrados para todos os cristãos.
Ecce Agnus Dei.
O padre brasileiro entra sozinho no lugar reservado ao túmulo de Cristo e reza um latim quase perfeito. Do lado de fora, o coral franciscano acompanha. Frei Anísio oferece aos fiéis a hóstia sagrada, simbolicamente o corpo de Cristo. De volta à moradia dos padres, no andar de cima do Santo Sepulcro, o Frei abre para a gente o quarto simples, que ele divide com 3 imagens de Aparecida. No teto, o Frei guarda outras lembranças do Brasil.
Não posso perder a minha raiz, né?
Um ano depois de se mudar para esse endereço nobre, ele ainda se emociona com tamanho privilégio.
Às vezes eu paro e penso que eu estou pisando no lugar onde ele pisou um dia. E quando eu subo para celebrar, eu pensar que foi aqui que fincaram a cruz dele, foi aqui que bateram os pregos na mão dele, foi aqui que sua mãe se debruçou diante dele, chorou sua morte. Às vezes eu volto no tempo e me vejo naquele momento aqui.
E quase 2000 anos depois daquele momento, os sinos ainda anunciam. Cristãos de origens muito diferentes saem pela porta da Basílica do Santo Sepulcro para celebrar na mesma Jerusalém por onde Jesus caminhou a semana que é santa para todo mundo aqui.
Daqui a pouco, os animados organizadores da Jornada Mundial da Juventude.
Eles são a nova cara da igreja. O que será que esses jovens católicos pensam? O que eles buscam na religião? É o que a gente quer descobrir. E foi para isso que nós convidamos esse grupo aqui para um bate-papo. Afinal, a igreja precisa se renovar?
A tradição tem que ser mantida. Você não pode mudar por todos os modismos que aparecerem.
Tudo muda. O mundo muda, tem novas tecnologias. A igreja do passado não pode ser a mesma igreja de hoje. Principalmente para nós jovens.
Todos nesta sala já têm uma missão. Eles ocupam esse andar inteiro de um prédio no Rio de Janeiro. Aqui, jovens brasileiros e também de outros países trabalham juntos para organizar o maior evento da Igreja Católica, a Jornada Mundial da Juventude. Um encontro de 2 milhões de fiéis com o Papa em julho. É uma responsabilidade enorme, um trabalhão. E a maioria dessas pessoas é voluntária, não ganha nada por isso. Para elas, a recompensa é outra.
Tem os amigos, tem a missa, tem as orações, tem tudo isso, a gente acaba esquecendo, esquece até que tem conta para pagar.
Pepe deixou o teatro na Espanha, Vitória trancou a faculdade na Polônia.
Já sou carioca da gema. Mas que todo mundo está risando, porque você assim, não é da gema, você é de clara. Isso é branca, transparente.
Júnior também é um voluntário da Jornada Mundial da Juventude. Morador de uma comunidade pobre do Rio, perdeu a mãe e o pai muito cedo. Conheceu as drogas e chegou a se desiludir com a igreja.
Era coordenada por pessoas velhas e que não davam atenção para a juventude. Então, tudo isso me tornou muito entristecido e foi aí que eu me afastei.
Isso ficou no passado.
Hoje ela fala a minha língua porque eu sou a igreja.
A maioria dos nossos convidados concorda e se posiciona livremente, até sobre temas considerados polêmicos.
Eu não concordo de dizer que, por exemplo, o sexo, ele tem que, exclusivamente para ser divino, unir a questão do prazer à questão procriativa.
O seu desejo carnal de sexualidade sobrepõe o seu desejo espiritual, de estar com o seu companheiro, de amar ele, é aí que entra o pecado.
Na verdade, a igreja não é contra o homossexual, ela é contra a prática homossexual.
Como é que vocês veem isso?
Acho bem complicado.
Eu acho complicado também, acho contraditório, porque a pessoa, num dado momento, ela se sente excluída. Então ela não é acolhida, né?
E os casos de pedofilia?
Essa pessoa ela tem que ser colocada de lado rapidamente, entregue ao poder público da sociedade para ser julgado, para ser averiguado até onde isso é verdade ou não.
Esses jovens querem ter voz, mas dispensam a fama de Carola.
Não é porque nós temos fé, nós buscamos a Deus, que a gente vai deixar de sair para curtir.
Eles querem fazer a diferença.
Se reza na igreja, mas a gente tem que meter a mão na massa para poder mudar a sociedade.
E lá vai o Júnior fazer a sua parte.
Ajuda-nos.